Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Hoje trabalharemos a obra, uma obra madura, uma obra já do final da vida de Doctorow, este grande escritor norte-americano, um dos grandes escritores norte-americanos do século que findou. E esta obra que eu tenho aqui, A Vida dos Poetas, ela é de 1984, numa fase madura, adiantada da vida desse escritor. Depois vocês podem dar uma pesquisada no nome de Doctorow e acharão desde entrevistas no YouTube até os prêmios que ele recebeu como escritor. Tem obras memoráveis como Ragtime, que virou filme, outras Como é Grande a Vida. Ele tem muitos dos trabalhos dele acabaram depois chegando aos cinemas, aos teatros. E quando já a vida ia longe e pouco se imaginava que a Doctorow, além da aposentadoria que vivia, fosse fazer algo diferente disso, ele então escreve uma obra aparentemente despretensiosa, que é recebida com grande entusiasmo pela crítica especializada. Um primor, mas uma obra realmente de referência para os nossos dias, que é esta obra que veremos hoje, com lições muito importantes dentro desse estudo, O Mundo como Representação, vai nos propiciar hoje vários aprofundamentos dentro desses elementos. O Doctorow, ele era, como nome, não é? O nome dele foi modificado, é uma homenagem ao poeta inglês, mas ele não é de origem inglesa. Ele, a família toda dele veio da Rússia, são judeus russos que imigraram para os Estados Unidos, foram morar no Bronx, e lá ele estudou em escola pública. O pai dele tinha uma loja muito pequenininha e era um homem que apreciava a cultura, influenciou o filho, se tornou um estudioso. E Doctorow rapidamente aprendeu com uma visão muito aguda, com pequenos gestos com as palavras, com pequenas disposições gramaticais. Ele aprendeu rapidamente a traduzir a época dele, de várias formas, como nesta obra que veremos agora. Muito bem, o que nós veremos a seguir é um ensaio sobre a representação a partir da ausência. Vamos explicar o que isso quer dizer antes de irmos diretamente ao texto. Como é isso, uma representação a partir da ausência? Olhem, quando nós trabalhamos em clínica a historicidade de uma pessoa, por vezes uma pessoa não consegue construir representações, construir significados, interpretações, construções, por se encontrar em ambientes que às vezes alguns descrevem como poluído de sons, poluído de objetos, poluído de correrias, poluído de pessoas. Eles não conseguem, eles estão tão ocupados vivendo à disposição da correria da vida que mal param para construir ou para dar atenção à representação. Por vezes, claro, a própria correria é essa representação. Outras vezes, algumas pessoas precisam que tudo já tenha acontecido ou que tudo ainda esteja por acontecer para que elas possam construir, a partir disso, de uma distância temporal, de uma distância espacial ou de outra natureza, às vezes afetiva, um elemento de representação. Ok? Muitos não são assim. Muitos constroem suas representações enquanto vivem. Na própria vida e na maneira como se ocupam das coisas, eles assim o fazem. Outros não. E há aqueles que fazem torções importantes quando algo está acontecendo, está passando de bicicleta, ele tem o próprio passeio de bicicleta e tudo que está acontecendo é a representação da pessoa para o mundo. Depois que tudo já passou e ele lembra disso que aconteceu, às vezes a representação é completamente diferente. E é sobre isso que Doctorow construiu um texto primoroso denominado Alegação Estrangeira. Ok? Esta crônica dos nossos dias trata de um homem cuja esposa e filhos foram embora. E agora ele está sozinho no apartamento dele. E eles não vão voltar. Um divórcio, alguma coisa houve. E agora ele vai construir elementos de representação na ausência da esposa e dos filhos. Talvez bem diferente da representação que ele tinha quando essa esposa e esses filhos estavam com ele. É muito interessante. Agora, por favor, temos que ambientar isso na década de 80. Uma década que muitos autores chamam a atenção, dizendo que talvez tivéssemos que ter maior atenção ao final dos anos 70 e todo o período dos anos 80, que serviam de prenúncio aos elementos de vertiginosos que viriam a partir da década de 90, 2000 e prossegue até hoje. A década de 80 teve vários elementos de anúncios que foram rapidamente lidos ou não considerados por muitos. Essa obra de Doctorow, que se passa na década de 80, na primeira metade dela, já nos traz esses avisos. Vamos a ela então e vamos às lições que temos. Depois que a mulher partiu com toda a sua roupa e com a roupa e os brinquedos das crianças, Morgan continuou a ir para o trabalho e voltar para casa. Embora a casa estivesse vazia e ele não tivesse com quem falar. Durante a noite, ficava na janela de binóculo e observava o movimento dos vizinhos em suas casas. Lá fora, no lusco-fusco, as formas indistintas dos corvos voavam dos bordos para os altos pinheiros ou desciam até a rua para bicar os papéis de balas amassados, deixados pelas crianças que passavam. Era um bairro formal em um subúrbio antigo. As casas eram do tipo cottage, inglês ou colonial holandês, todas construídas na década de 20 e de 30. Ele começou a correr de manhã bem cedo, quando os gramados estavam cobertos pela fina teia do orvalho e os cães ainda não tinham sido postos para fora. Corria pelas ruas, ladeadas por bordos imensos, cujos galhos se curvavam em altas e verdes abóbadas de luz do sol. Corria pelas ruas sinuosas, com casas inglesas, holandesas, florentinas, com suas grandes árvores e grandes pátios. E depois, quando as ruas ficavam mais estreitas, pelos novos lotes de casas com pequenas árvores ornamentais e cestas de basquete nas portas das garagens. Aos sábados, ele ia de carro ao centro comercial, comprava bifes caros que guardava no freezer e legumes e frutas que se estragavam antes mesmo de ele pensar em comê-los. Muito bem, senhores. Temos já várias pontuações e marcações aqui na caminhada da nossa aula. O Doctorow nos chama a atenção para alguns elementos aqui. O afastamento da esposa e dos filhos, por si só, a ausência destas pessoas na vida deste homem. Considerem, por favor, a década de 80, não havia os nossos celulares, os nossos internets e muitas outras coisas que estavam surgindo timidamente no horizonte. Então, usualmente, o homem chegava em casa, ligava a televisão, jantava, conversava alguma coisa com a esposa, com as crianças, e olha lá, A vida era muito diferente do que nós a concebemos hoje. Mas é muito improvável que essa vida que ele tinha lhe desse a oportunidade de ir até a janela, pegar um binóculo e ficar olhando as casas dos vizinhos, o horizonte, como agora ele podia fazer. O afastamento da esposa e dos filhos também fez com que agora ele corresse todas as manhãs. Por alguma razão, ele poderia correr também enquanto eles estavam lá, mas passou a fazer esse exercício com a ausência da esposa e das crianças. Também passou a ir ao mercado, comprar coisas que ele nem tinha tempo de arrumar, consertar, as verduras elas estragavam. Bem, nós não sabemos até que ponto essas vivências se traduzem na representação dele de mundo, se já são a própria maneira como ele concebe o mundo, se na verdade ele está considerando outras coisas e isso aí são sequelas desse mundo. Somente acompanhando o que se passa com ele é que saberemos de fato o que ocorre. Por isso, vamos acompanhá-lo. Estamos interessados em saber o que está acontecendo e o que isso traz para os nossos estudos de relevante. Vamos adiante. Quando no correio despachava suas contas, examinava o livro grosso e encadernado de anúncios de emprego, preso a uma corrente no balcão de atendimento. Sabia que nada o impedia agora de mudar de vida, mas ficar onde estava convinha à sua sensação de estar à espera. Quando lia no jornal local que encontrava bem dobrado no seu terraço todas as noites ao voltar para casa alguma notícia sobre seu bairro ou um bairro próximo, suicídio, desaparecimento de um filho ou filha adolescente, na manhã seguinte passava correndo pela frente da casa onde o fato tinha acontecido. Mas não vinha nenhum sinal de que alguma coisa tivesse ocorrido. A casa estava sempre quieta, a porta fechada, o carro estacionado na frente. Os lares eram feitos para que as vidas das pessoas explodissem dentro deles, como os barracos de tela de aço usados pelo esquadrão de desativação de bombas da polícia. O narrador nos ajuda a entender o que ia na alma e no mundo como representação de Morgan. Morgan faz os elementos e o narrador nos informa o que está se passando, como ele representa os elementos. Vejam, ele podia mudar de vida, mas não queria, estava à espera. Espera de quê? Quando a esposa e os filhos estavam ali, ele estava à espera de alguma coisa? Nós não sabemos. Mas agora que foram embora, ele estava à espera, talvez até da volta deles, não sabemos. Não é? O que o impedia de mudar de vida, talvez, essa espera, mas poderia ir para qualquer lugar, poderia olhar os empregos, não é? Por curiosidade, porque ele queria fazer alguma coisa, algum elemento. Considerem um fator. Numa época muito pragmática, e numa época na qual a mecânica de construção de coisas se aparenta muito ao que temos em algumas das grandes cidades da nossa época, é usual que muitas pessoas considerem a representação como algo passivo e, para além da representação, quando ela se torna um elemento mecânico de construção, algo ativo e interessante. Por exemplo, muitos fazem a seguinte segmentação. Você observa a tela de um quadro, ok, você está fazendo uma representação, para você é bonito, é feio, mas isso não se traduz em tijolos, em paredes, em compras, não moe grãos, não faz girar essa enorme roda que move a sociedade, nada disso. Não compra gasolina, não gera prédios, nada. Agora, se você usa essa representação e diz, bom, com base nessa gravura que eu vi aqui, vou comprar uma casa, num lindo jardim, vou botar um lago para os patinhos, aí você está indo além da representação para uma construção. Na nossa sociedade, nos nossos dias, certas pontuações são bem concatenadas sobre isso. e outras já se diluíram. Se esse homem permanece com esse modo de representação de mundo, alguns consideram, ao ler isso, uma vida inútil, vazia, uma vida sem sentido, não é? Sentem uma certa tristeza ao ver isso, que ele deveria estar empregando o tempo dele em alguma coisa, como estudar, trabalhar, mudar, tentar construir uma nova família. Mas lembrem, esse modo de representar esses elementos é um forte indício de como estamos entendendo estas coisas. Certa manhã, Morgan foi mais longe do que costumava e chegou ao campo aberto, que subia suavemente até a escola feminina católica de Pedra Vermelha. As alunas desciam do ônibus em frente do mastro da bandeira na entrada da escola. Usavam meias, minissaias. Morgan não foi trabalhar e, naquela tarde, foi de carro até o centro comercial, onde viu essas alunas daquela escola no balcão Ice Cream, sorvete, né? Através do vidro, viu várias delas enquanto brincavam, lambiam seus sorvetes, etc. Ele observava essas meninas, talvez tivessem a idade dos filhos dele, não é? Talvez com melancolia. E ele olha as meninas maiores e acha que elas não são muito higiênicas, porque a maneira como elas se portam, não é? E tem alguns pensamentos libidinosos, mas logo se distrai deles. Bem, aí volta para casa. À noite, escreve o texto, Morgan prepara uma dose de vodka com gelo, senta-se no quintal da casa e olha para sua macieira. Soprava uma brisa leve, as flores da macieira se desmanchavam, as pétalas giravam no ar, caindo da árvore, caíam no chão. A mulher de Morgan tinha um sorriso tímido que a fazia quase bonita. Tinha olhos verdes claros que o atraíam por causa dos vestígios de medo ou de temeroso desentendimento que se gravavam neles como fatos barométricos. Ele ouviu, lá do jardim, a campainha do telefone, mas quando entrou correndo na casa, compreendeu que o que ouvira foi o assovio doloroso da própria respiração. Colocou um disco de música sinfônica, subiu numa banqueta e regeu. Balançando os braços, resolveu capturar a escola feminina católica. Libertaria todas aquelas alunas da quinta série para baixo. As outras ele manteria todas nuas numa piscina olímpica vazia no ginásio de esportes. Mandaria as freiras trabalhar, tal, ele continua descrevendo. Ou seja, este homem, observe o que ele está fazendo neste momento em que a esposa e os filhos foram embora. Vai para o jardim, bebe vodka, fica olhando a macieira, fica pensando na esposa, como era bonita a esposa. Olha aquelas alunas mais velhas da escola e diz como elas eram bonitas, não é? E depois já pensa em outras coisas. As janelas das casas, escreve Dr. O, estavam escuras, mas iluminadas de fora pelas amareladas lâmpadas da rua. Os troncos das árvores eram negros, mas as folhas tinham a parte inferior banhadas de lua ambarina. Tudo estava muito quieto. Ele diz que, o autor nos diz que aparece uma moça muito bonita correndo ali na calçada. E que o Morgan fica olhando para ela, né? Ela não gosta muito disso, tanto é que quando ela se afasta, ela faz um gesto bem feio para ele, como quem não gostou que ele ficou olhando para ela correndo, ela estava de short, camiseta, tênis, estava correndo lá. Uma moça com seus 25, 30 anos. Isso já era de manhã, no outro dia, né? E ele, o que ele faz? O autor nos diz: vestiu-se para ir trabalhar. Fez café, sentou-se na sala, de terno, gravata, ficou assistindo aos desenhos animados da manhã na televisão. Não podia confiar nos próprios sentimentos se pensasse nos filhos, mas podia ver o que eles estavam vendo. Figuras desenhadas que moviam somente a boca, uma espécie de corrida computadorizada, sons de explosões muito detalhados. Era interessante pensar que algo tão diferente da vida pudesse ser vida. Aqui nós temos várias considerações a fazer. Várias. E se girarmos esse peão, elas serão muitas outras. Vamos ver alguns desses elementos, tendo em vista que estamos tratando das representações por ausência. Okay? Quando algo já terminou, algo já passou, que é o que se trata aqui. Mas há muitas outras formas de fazer uma leitura deste texto dentro deste mesmo tema. Então, a esposa e os filhos foram embora. E agora o que ele está fazendo? Está sozinho. Passa uma moça bonita na rua, correndo, de short, ele olha a moça. A moça não gostou nada da maneira como ele olhou para ela. Fez um gesto para ele. Ele se veste, ele vai trabalhar de manhã cedo. Tomou café, tomou banho. O que ele faz antes de trabalhar? Senta no sofá, liga a televisão e vê os mesmos filmes que os filhos dele viam, desenhos animados. Quantas vezes ele deve ter feito isso na vida dele? Talvez nunca. Talvez tenha visto uma outra vez enquanto estava com a xícara na mão, falava para a esposa algumas coisas, estava saindo para o trabalho dele, mal se despedindo dos filhos, ou talvez apressando para levar as crianças para a escola. Agora ele tinha um tempo, agora ele tinha um espaço, não para ver determinados elementos inéditos, mas para, vejam o que ele está fazendo, reprisando, voltando a elementos, considerando, olhando ao redor próximo da vida dele. Quando nós estudamos o caderno G lá na matemática simbólica, elementos de opacidade, de transparência, sobreposição, estamos vendo partes disso que estamos vendo aqui, ó, só que de uma maneira mais elaborada, mais complexa. Aqui estamos vendo de um modo bem prosaico. Você tira um objeto referencial da vida de uma pessoa, seja ele coisa, seja ele pessoa, seja ele um sentimento, seja ele um emprego, seja ele parte da própria pessoa, e, por vezes, você pode ver aquilo que esse objeto referencial impedia a sua visão de ver. Por vezes, é graças a esse objeto referencial que você pode ver através dele. Certas esperanças, por exemplo, só podem ser vistas quando você está se relacionando com certas pessoas. Então, nesse caso, o objeto ele não serve como algo de opacidade, ele serve como algo de transparência. Enfim, quando quando acontece um elemento como esse que estamos vendo aqui, a esposa e os filhos foram embora, fisicamente foram embora, na base categorial dele, o que ocorre no mundo como representação dele? É isso que estamos tratando. E Doctorow nos escreve, nos mostra. Ele não está apenas descrevendo Morgan, ele está nos descrevendo milhões de pessoas. E não apenas nos Estados Unidos, mas em partes do México, da Argentina, do Brasil, do Canadá. Pessoas que durante a década de 80, final dos anos 60, aprenderam certos movimentos por ausência. Por ausência. Lembrem que a Doctorow tinha esse olhar agudo sobre a sociedade dele. Uma sociedade do barulho, uma sociedade da velocidade, uma sociedade na qual um ambiente tinha que ser muito atulhado de muitas coisas, de quadro, de riscos, de pintura, de televisores, de decorações. Se tivesse vazio para a nossa cultura ocidental, para dele, onde ele vivia, era demasiado lidar com esse vazio todo. Para a alma de alguns era insuportável. Então o preenchimento das coisas dava uma série de ilusões, expectativas e caminhos para alguns. Ele retirou a esposa e os filhos deste Morgan. E vejam como parece a vida dele. Talvez alguns dos senhores, enquanto eu leio isso, já estejam até com pena do tal do Morgan, achando que ele vai se perder completamente, que a vida dele vai cair no caos. Já está indo para o jardim beber vodka, já está olhando as moças caminhando pela rua, que vai fazer uma bobagem, vai perder o emprego, vai jogar fora o resto que ele tem. É natural que se leia essas coisas assim. E esse sentimento que Dr. Rowe coloca para nós neste livro faz com que nós tenhamos a impressão nítida do que várias destas pessoas na década de 80, quando perdiam seus empregos, meu Deus, o que vai ser? Como vou pagar as contas? Como vou pagar o colégio do meu filho? A cirurgia da minha esposa? Como a hipoteca da casa? O que vai ser agora? Quando terminava um relacionamento, nossa, que vazio, o que vai ser? E Dr. nos diz, há muitas representações que surgem exatamente por conta desse vazio. Só que muitas dessas pessoas, ao viverem esses desesperos, ao viverem essas ausências dessas formas, já constroem a priori uma representação desses vazios. Nem os vivem propriamente, nem deixam que eles se pronunciem. Já constroem dentro desses vazios o que será da vida deles. E ainda assim, muito provavelmente é diferente. Como vocês estão vendo, muitas coisas que ele está vivendo aqui, provavelmente ele não previu. Ele não previu, provavelmente, que ele ia sentar num dia da semana, pela manhã, no sofá, para ver os filmes, desenhos infantis que as crianças viam, antes de ir para o trabalho. E ficar estranhando, olha o que meus filhos viam, que coisa. Será que ele previu algo assim? Ou seja, uma parte da representação ele já constrói a priori, outra parte se dá durante a caminhada, e nessas interseções de tantas coisas é que teremos agora o mundo como representação para esta pessoa. O que podemos aprender daqui? Que lições podemos tirar daqui? Para nós, para as pessoas que nós atendemos, o que é producente fazer a partir disso? Há uma profilaxia, há uma prevenção, é interessante deixarmos que essas coisas fluam e ocorram da maneira como são. Quais são os endereços existenciais aqui importantes, interessantes em tudo isso? São algumas das questões filosóficas e filosóficos clínicas que nos dizem respeito no consultório. Bem, ele prossegue, alguns parágrafos depois, mostrando aqui as reflexões dele sobre panelas cerâmicas que vinham do Peru, várias questões. Morgan desliga a televisão. Subiu e arrumou as persianas do quarto de dormir para sugerir vida nova na casa. Regulou um relógio em cada quarto, isso é de noite, quando ele já voltou do trabalho, tá bem? Regulou um relógio em cada quarto do segundo andar, de modo que as lâmpadas de mesa acendessem e apagassem automaticamente. Acreditava sinceramente que ninguém morava em sua casa e era preciso que parecesse habitada aos que passavam lá fora. Pela janela da sala de jantar, viu um Cadillac branco, último tipo, parar bem em frente de sua casa. Ficou imóvel, tentando se lembrar de algum conhecido que tinha um Cadillac. Ninguém saiu do carro. Ele correu para cima. Da janela do quarto da filha, viu, parcialmente escondido pelos galhos, um homem e uma mulher sentados no carro. Estão acompanhando o que está se passando? acham que quando ele tinha esposa e filhos pela casa, ele ficava preocupado em acender ou apagar abajur para que os vizinhos e quem passa lá fora saber que tem gente morando ali? O que está acontecendo? Ele começou a entrar num processo de delírio qualquer? Está alucinando? Está tendo ilusões? Está ficando com medo de ficar naquela casa de 2 pisos sozinho? Precisa aparentar coisas para os outros? O que se passa com esse homem? Quem é esse Morgan, afinal de contas? E ainda parou um carro, imagina, certo? Para, aqui no livro, pelo que o Dr. O conta, é um casal que iria namorar. Encostou ali num lugar tranquilo, num daqueles bairros bonitos da cidade, que tem uma árvore, esse bordo grande, né, uma árvore frondosa, casas bonitas ao redor, de classe média, e queriam só namorar, ficar um tempo. Mas olha como é que ele fica diante disso. Já corre, já quer saber quem é. Sabe o que ele chega a fazer? Ele pega o carro dele da garagem e dá uma ré para simular sabe-se lá o quê. E quando ele chega ali à frente, já o casal tinha ido embora, certo? Se assustou com as atitudes dele e foi embora. Senhores, alguns de nós não têm a menor condição de viver de uma forma na qual certos elementos constituíam parte das nossas representações foram retirados. Alguns não têm. Okay? Eles precisam ou construir elementos que sejam similares, ou precisam substituir, ou colocar outras coisas no lugar. Alguns funcionam assim. Nós não sabemos como é. E como não sabemos, o que nos resta? Verificar na historicidade, na estrutura de pensamento dessa pessoa, como é isso. Quais caminhos se anunciam a partir daí? De que modo? De que forma? Para onde? O que é possível fazer? O que não se deve fazer? E nem sempre encontramos respostas para isso. Por vezes não há qualquer resposta. Por vezes há novas perguntas, inclusive, e novas. Somos pesquisadores, não é? Estamos procurando entender. Bom, aí então ele faz tudo isso, o Cadillac vai embora. Bem, aqui eu vou fazer uma parada, para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que estamos vendo até aqui. Bem, após as considerações dos senhores, agora vamos para uma parte bem mais profunda em tudo isso que estamos vivendo. Nesta outra crônica muito extensa, chamada O Caçador, o Dr. O nos mostra um outro aspecto. E nesse outro aspecto, ele inverte as premissas completamente do que ele tinha acabado de nos mostrar na figura do Morgan. O Dr. O, ele tinha tanta fluência nesses traslados que ele fazia, que ele colocava em livros dele, em contos, em crônicas, personagens que, na verdade, eram criaturas existentes, como o mágico Houdini, como políticos famosos da época dele, ele colocava, interagindo com personagens que ele criava para os livros dele. Muitas vezes ele fez isso. E, ao fazer esses elementos, ele ilustrava lições muito importantes. Por vezes, uma pergunta que um jornalista... que nós em casa pensávamos, puxa, por que o tal jornalista não pergunta tal coisa, aquele político, num debate? O Dr. O nos resgatava fazendo isso no livro dele, né? Fez em várias obras esses elementos. E quando fazia isso, ele jogava muito com esses elementos de representação. Por exemplo, neste primeiro trabalho nós vimos o quê? A representação construída na ausência. Objetos conceituais, no caso a esposa, filhos, saem e nós observamos o que acontece com o Morgan. Agora, Dr. O nos mostra que certas coisas sairão exatamente é quando certos elementos conceituais ficam. Ao ficar, eles expulsam certos elementos. Não é a ausência deles que faz esses elementos surgirem ou tal. Ficaram ali, expulsam. Outras vezes, eles ficando ali, certos elementos vão se aproximar. O que nos faz pensar, então estamos trabalhando a seletividade desses elementos? É a colocação deles que vai mudar representações? É o afastamento deles que vai promover? Em muitos casos, sim. E a questão é, se você coloca um objeto referencial, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem básico. Certas pessoas pensam assim, bom, para eu poder exercitar o amor, eu preciso encontrar uma pessoa e na minha interseção com ela, então daí eu vou vivenciar o amor. E aí quando encontram pessoas que elas acham que vão poder viver esse amor, o que acontece? O amor se afasta. A própria presença do objeto referencial que a pessoa elegeu para poder viver o amor faz com que o amor se afaste. E essa pessoa que chegou na vida desta que esperava, é tudo que ela idealizou, constituiu e achou que era para poder viver o amor. E alguns ficam perplexos. Outras vezes, o objeto referencial está ali. E a pessoa diz, nunca vivenciaria o amor com tal pessoa. Ela é bruta, ela não é romântica, ela não tem nada a ver com nada que eu construí que se assemelhe a amor. Ao contrário, ela só faz afastar isso. E o que acontece, pois não é que exatamente com essa pessoa, é que aqueles elementos de representação que a pessoa julgava incompatíveis estão ali agora com a pessoa? Lembram quando estudamos princípios de verdade? São elementos como estes que podem ocorrer. O que para alguns é completamente vertiginoso, não é? Na obra O Cortiço, nós temos, aqui no Brasil, nós temos um exemplo disso, bem, muito interessante, aliás, que ocorre na favela. Mas não só lá, temos aqui no que vem agora é muito ilustrativo do que acontecia na década de 80. Primeiro, Doctorow, durante muitas páginas, ele descreve uma professora lá na escola. Nessa escola que o Morgan estava lá observando, tinha lá uma professora, muito bem. E ele descreve também um motorista do ônibus da escola, que levava as crianças, trazia por muitas e muitas páginas. Agora, olhem o encontro que Doctorow vai fazer entre esta professora, que aparece maravilhosa, urbana, sensível em seu trabalho, e esse motorista, ok? Um homem aparentemente solitário, que trabalha, veja o encontro que ele vai fazer entre essas duas pessoas e a maneira como isso vai se dar, lançando luzes a uma das formas de ser dos anos 80, que hoje, nos nossos dias, já fazem, em alguns lugares, isso já não existe mais, que eu vou ler agora para vocês. Então vamos lá. Naquela noite, isso, depois de muitas páginas, ele diz, naquela noite a jovem professora telefona para o médico da cidade pedindo algo para tomar. Qual é o problema? Pergunta o médico. Ela inventa uma resposta descuidada, procurando parecer segura e confiante, conseguindo até dar uma risadinha. O médico diz que vai telefonar para o farmacêutico e receitar o Valium, 2 miligramas, para que ela não fique sonolenta. Valium é um dos top dos remédios extremamente populares nessa ocasião, até foi muito tempo ainda. Era um dos remédios famosos da ocasião. Ela vai até a rua principal, onde o farmacêutico abre a porta e, sem acender a luz da farmácia, leva ao balcão das receitas, nos fundos. O farmacêutico enfia a mão em um vidro grande, de boca larga, e tira um punhado de comprimidos e coloca o Valium, um a um, segurando os comprimidos com o polegar e o indicador em um vidro menor. Ela vai até o cinema, na rua principal, e compra uma entrada. O cinema tem o mesmo nome da cidade. Ela se senta no escuro e engole um punhado de comprimidos. não consegue ver o filme. A tela está branca. Então, o que ela vê aparecer na tela branca é a cidade com seu lençol de neve, as casas de madeira na colina, o rio congelado, o vento soprando, a neve nas ruas. Vê as crianças saindo das casas com os livros escolares e descendo os degraus até a rua. Ela vê a sua vida exatamente como é, fora do cinema. Que metáfora poderosa que Dr. O faz aqui, hein? Ele prossegue nos dizendo: mais tarde, caminha pelo centro da cidade. A única coisa que está aberta ainda é o State News. Alguns homens folheiam revistas. Entra na rua, passa por uma loja de ferragens e tintas e atravessa a linha do trem na direção da ponte. Meus senhores, o que faz uma professora a essa hora? Uma professora de escola numa cidade norte-americana. O que ela faz? Tomou Valium, tentou ir ao cinema, levantou, saiu, está caminhando pelas ruas num dia frio. Não deveria estar em casa descansando para no dia seguinte trabalhar? Uma professora da classe média. Quando se diz classe média, nos Estados Unidos isso faz sentido, né? A maior parte da população é classe média. Num país como o nosso fica esquisito. Mas vocês entendem o contexto norte-americano. O que Dr. está nos mostrando aqui? Que vazio é esse que nos anos 80 era tão visível, que em 2020 é camuflado por camadas de Facebook, Instagram, panfletagens existenciais, brigas, surdez, gritos, velocidades, Facebooks e mídias sociais e filmes e Netflix e tantas coisas ao mesmo tempo, tudo agora, correria, tecnologia, já não... Esse tipo de narrativa nos anos 80 ainda parece que isolada num laboratório. E hoje, para nós, já se tornou tantas outras coisas, não é? O que vai se dar? Para onde ela está indo, essa professora? Lembrem do que estamos ilustrando, eu expliquei há pouco para vocês. Vamos caminhar para lá, então. Ela vai encontrar agora esse motorista. No outro lado da ponte, a estrada faz uma curva fechada para a esquerda e no sopé da colina de Pinheiros há uma casa marrom com um luminoso na janela. Os Rápidos. Ela sobe os degraus que levam ao terraço do Rápidos e, sem olhar para a esquerda ou à direita, vai até os fundos, onde encontra o banheiro das senhoras. Quando sai do banheiro, senta-se em um dos bancos de madeira, compensada, e olha fixamente para a mesa. Depois de alguns momentos, um homem de avental se aproxima e ela pede uma cerveja. Só então levanta a cabeça. A luz é fraca. Dois homens de idade também estão no bar. Mas, sozinho no fundo da sala, com seu copo e um maço de cigarros, está o novo motorista do ônibus. De cabelo louro comprido, e sorri para ela. Ele levanta e vem sentar-se à mesa com ela. Por algum tempo, não dizem nada. Ele levanta o braço, se vira, olhando para o bar, ao redor. Volta-se de novo para ela. Você quer outra? Diz ele. Ela balança a cabeça, mas não diz obrigada. Enfia a mão no bolso do casaco e põe uma nota amassada de $1 ao lado da garrafa. Ele levanta o dedo. O garçom está trazendo então a outra garrafa. Olhem a desolação do bar. Tem dois homens de idade sentados lá. Esse motorista, por alguma razão, estava lá no fundo, tomando uma cerveja, e entra a professora no lugar. Ele pergunta para ela: você é daqui? Ele pergunta. E ela diz: da região leste do estado. Sou de Valdese, diz ele. Ah, sim. Sei que é a professora deles, ele diz, porque eu sou o motorista. Ele está de camisa de lã, paletó de brim e jeans. A roupa que usa, aliás, no ônibus. Não deve ter um sobretudo. alguma coisa em um cordão que traz no pescoço, mas está escondida sob a camisa. Uma penugem loura e rala cobre-lhe o queixo e a linha do maxilar. As maçãs do rosto são lisas. Ele está sorrindo. Um dos dentes da frente tem a ponta quebrada. O que tem de fazer para ser professora? Ele pergunta. Ela suspira e diz: estudar na universidade. O que se tem de fazer para ser um motorista? Ela pergunta. Ele diz: é um emprego municipal, precisa de uma carteira de motorista e ficha limpa. E o que é uma ficha suja? Ela pergunta. Ora, se já esteve preso, você sabe. Se tem qualquer tipo de ficha, ou se foi despedido por um mau serviço. Enquanto ele fala, o que vocês acham que a moça faz? É uma moça educada, esteve na universidade, trabalha numa escola, tem um cargo de responsabilidade com as crianças. O que ela está fazendo ali naquele contexto, naquele ambiente, que tão pouco tem a ver com ela? Depois de ter ligado para o médico, ter tomado Valium, ela simplesmente olha para ele, fica olhando para ele, fica esperando. Tive uma professora uma vez, na terceira série, diz ele. Acho que era a mulher mais linda que eu já vi. Acho que hoje já não é jovem, mas era muito orgulhosa. E tinha um modo de balançar a cabeça e de andar que me fazia querer ser um aluno muito melhor. Bom, a moça, ao ouvir tudo isso, o que ela vai fazer? Ela ri. Não tem mais, não, o que ela vai comentar sobre isso, não é? Ele apanha a garrafa de cerveja dela, simula um ar de censura e levanta o braço, pedindo mais duas para o homem do bar. É muito fácil, diz ela, fazer com que se apaixonem por nós. Meninos, meninas, é muito fácil, diz a professora. E, para si mesma, admite que tenta conseguir isso, fazer com que a amem, revelando uma graça que não tem em nenhum outro lugar. Movimenta-se como uma dançarina, toca-os, encosta-se neles, é desinibida e não demonstra nenhum terror, e seu mistério vem do modo como eles a veem. Ou seja, a professora aqui faz uma interface de coisas e uma dubiedade a partir do discurso do narrador. Não é simples acompanhar esses ventos, portanto, atenção aqui aos elementos. Então a professora fica olhando para o rapaz e diz: você tem irmãs? Duas. Como é que você sabe? Mais velhas do que você? Uma é mais velha, uma outra é mais moça. E o que elas fazem? Trabalham no escritório da serraria lá embaixo. Ela diz: eu confio em um homem que tem irmãs. Ele inclina a cabeça para trás e toma um longo gole na garrafa. E ela lhe observa o pomo de Adão subindo e descendo, e a rala penugem loura no pescoço dele se move como hastes de junco dentro d'água. Mais tarde, saem juntos do bar, e ele a conduz até a sua caminhonete. Ele é baixo. Ela entra no carro e nota as botas de trabalho quando ele entra do outro lado. São boas, limpas, de couro amarelo e novo. O motor custa pegar. O que está fazendo aqui à noite, se mora em Valdese? Pergunta ela. Ele estava esperando você. Ele ri e o motor começa a funcionar. Passam lentamente pela ponte e atravessam a linha do trem. Seguindo as instruções dela, ele vai até o fim da rua principal, sobe a colina até a casa dela. Para o carro, na frente da porta lateral. É uma casa pequena e parece escura, fria. Ele desliga o motor e os faróis e inclina-se na frente dela para abrir o porta-luvas. Diz a ela: acontece que eu tenho uma garrafa de vinho aqui comigo. Tira a sacola de papel pardo com a garrafa e fecha o porta-luvas. Enquanto endireita o corpo, seu braço encosta na coxa da moça. Ela olha pelo para-brisa do carro e diz: o idiota. o maldito operário de fábrica, tentando conquistar a professora. Vejam só, com o vinho na sacola de papel, eu nem posso acreditar. Salta do carro, dá a volta por trás do carro, correndo, e sobe os degraus da porta da cozinha. Entra e bate a porta. Silêncio. Ela espera na cozinha, no escuro, ao lado da mesa, olhando para a porta. Ouve apenas a própria respiração. O que está acontecendo aqui, senhores? Ela aceitou a carona do rapaz, não foi? Até a casa dela. Tinham bebido bastante, várias cervejas. Quando chega lá, ele ainda diz que tem mais uma garrafa de vinho no porta-luva, vai pegar, encosta o braço na perna da professora. Aparentemente, ela está... aceitou a carona, ok, vem para casa. Nós não sabemos se ela gostou dele, provavelmente não, pela maneira como faz as perguntas a ele. Então ela é extremamente ofensiva ao dizer essas coisas, sai do carro correndo, não é? O que aconteceu com ela? É a mistura do Valium com a bebida? Pode ser, pode. Não é? Ainda mais com tanta bebida, mas ela saiu correndo, foi até a casa dela, bateu a porta, ficou lá no escuro, ouvindo a própria respiração, olhando para a porta. O que ela imaginou? Que ele viria atrás dela, galanteando e sendo diferente do que as coisas poderiam ser? Ela tinha alguma ilusão de que as coisas pudessem ser diferentes? Será que é isso? Vejam como aqui a representação é completamente diferente do que vimos há pouco, no caso do Morgan, aquele. Vamos ver o que acontece aqui. Subitamente, a porta dos fundos inunda-se de luz. Uma cortina branca da porta de vidro transforma-se em uma tela branca. E então a luz diminui aos poucos. E ela ouve o ruído da caminhonete, dando marcha ré em direção à estrada. Ela está ofegante. E neste momento a fúria se abate sobre ela e ela chora. Fica de pé sozinha na cozinha, escura, chorando. Um cheiro amargo desprendendo-se de seu corpo, um cheiro de queimado que a incomoda. Põe água para esquentar no fogão e leva para a banheira. Na segunda-feira de manhã, portanto, terminou o final de semana, a professora espera as crianças na porta da escola. Quando o ônibus aparece, ela recua e fica do lado de dentro. Vê a porta aberta do ônibus, mas não sabe se ele está olhando para ela. Está muito animada nesta manhã. Hoje é um dia especial. Crianças, anuncia ela às crianças e os deixa atônitos, cantando para eles, acompanhando a canção na harpa. Deixa as crianças dedilharem o instrumento enquanto ela afina a harpa. Veja, diz ela a uma das crianças, você está fazendo música? Às 11 horas chega o fotógrafo. É um homem barrigudo, com gravata preta estreita. Não costuma ser chamado nas escolas antes da primavera, diz ele. Esta é uma ocasião especial, diz a professora. Queremos uma fotografia nossa, agora, não é mesmo, crianças? Todos observam com atenção enquanto ele instala a câmera no tripé. Ele tem uma valisa negra com fechos de cobre que estalam quando são abertos. Dentro, a cabos, refletores. Havia muitas turmas. Agora, vejo o que sobrou. Aquecer todo este prédio só para uma classe. Quando o fotógrafo termina os preparativos, a professora já levou as carteiras para perto do quadro negro e agrupou as crianças em duas filas. Os mais altos sentados nas carteiras, os mais baixos sentados no chão, na frente deles, com as pernas cruzadas. Ela fica de pé, a um lado do grupo. 15 crianças olham para a câmera e a sorridente professora ao lado, de mãos cruzadas na frente do corpo, como uma cantora de ópera. O fotógrafo olha para a cena, franze a testa. Ora, as crianças não estão preparadas para a foto. O que quer dizer? Pergunta ela. não estão de gravata e não estão de sapatos novos. Há meninas, inclusive, de calça comprida. Tire a fotografia, diz ela. Mas eles não estão arrumados, nem estão penteados, aqueles meninos ali. Tire assim mesmo, como estamos, diz a professora. Bruscamente sai do lugar e, com um movimento furioso, arranca a fivela que prende seus cabelos. Balança a cabeça, até o cabelo cair sobre os ombros. As crianças se sobressaltam. Ela ajoelha no chão, na frente delas, de frente para a câmara, abraça duas crianças. Chama todas para perto, abrindo e fechando as mãos, com um movimento urgente. E elas se juntam em volta dela. Uma menina começa a chorar. Ela as puxa para perto, sentindo-lhes os corpos, os ossos magros dos braços, os pequeninos ombros, as pernas. Tire a fotografia, diz ela, num murmúrio feroz. Tire como nós somos. Estamos olhando para você. Tire a fotografia. Fim da narrativa. Pequeno retrato do mundo contemporâneo, do cidadão contemporâneo em muitos lugares dos anos 80. Como várias das angústias se passavam e se desenvolviam e se desencadeavam e como desembocavam. Talvez os senhores perguntem, o que tem a ver isso com o motorista do ônibus? Tem alguma coisa? Ou é com o motorista do ônibus, a vida que ela tinha, o vale, um vazio que ela passava, tudo isso somado, é isso que leva a pessoa a ter um comportamento que, veja, até que uma menina se assustou e começou a chorar. O que essa professora está fazendo? Como eu disse para os senhores há pouco, hoje, esse modo de angústia, esse modo de elemento ansioso e existencial encontra outras disposições. Nós temos outras ferramentas submodais de época e que questões como estas muitas vezes já não se anunciam mais assim. Elas se fazem agora ocorrer por outros caminhos, de outros modos. Doctorow nos mostra como era usual em milhões de pessoas na década de 80 algo dessa maneira ocorrer. Aqui, nesse livro, os senhores tiveram uma visão bem próxima de como é a representação que se afugenta, que se esvai a partir daquilo que se apresenta. Essa professora, ela tem alunos, essa professora, ela tem escola, essa professora, ela pode casar se quiser, ter seus filhos, esta professora pode namorar se quiser. Tem gente interessada nela, inclusive o motorista do ônibus da escola, talvez improvável que ela namorasse alguém assim, pela cultura que ela tem, pelas outras coisas. Mas ainda assim, ela tem muitos elementos. Só que esses elementos, inclusive ela estudou para isso, para ser professora, para trabalhar como ela está fazendo e tudo. Mas ao buscar isso, algumas coisas se afastaram dela. Na construção que ela, da composição que ela fez para o mundo existencial dela, talvez as coisas aqui se dispusessem de outra forma. E não é assim que isso se apresenta. Nesse embate de coisas, nessa composição de coisas e outros elementos, Doctorow não nos diz o que se passa, mas ele nos mostra o fenômeno. Não é em vão que termina com a fotografia o fotógrafo. Ele acabou de fazer para nós, Doctorow, uma fotografia de um dos modos de ser dos anos 80. Talvez, dependendo da idade de alguns dos senhores que fazem esse curso, tenham vivenciado coisas como esta. Isso tenha lembrado, puxa, acho que eu já passei, já vivi coisas semelhantes, já respondi ao mundo dessa forma, já fiz representações desta ordem. E agora, vivendo em 2020, muito tempo depois, alguns pensam, mas agora é bem diferente. Nem sei se há como fazer representações dessa ordem, dadas as ferramentas muito distintas. Sabem os senhores que muitos livros de terapia fazem referência a esse modo de construção de coisas, explicam esse modo de elemento interno que ocorre. E eu pergunto aos senhores, consultar tais obras para tentar atender pessoas de hoje, 2020, em suas representações, não fica algo anacrônico? Não há um elemento de ordem aqui quebrado? No entanto, é importante, em muitos casos, compreendermos esse mundo como representação. Pessoas, escritores como Doctorow, documentaram isso por dentro. Documentaram isso a partir do que muitos viviam, do que muitos sentiam. E com isso podemos aprender lapsos da caminhada, desdobramentos da caminhada e outros preceitos mais. Para os que comprarem essa obra, recomendo expressamente essa novela que dá título ao livro, que é A Vida dos Poetas, que é a última parte, espetacular. São 60 páginas, difícil até escolher um trecho para trabalharmos aqui. E há aqui uma questão de tempo. Não sei se dará tempo, podemos tentar. Ainda há uma última curta novela que eu separei da obra, mas antes vou parar o gravador. Dependendo do que conversarmos agora, veremos esta parte ou deixaremos para uma outra ocasião. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que tratamos até aqui.